Rádio França Internacional.
Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, à sexta-feira temos o Magazine Desporto, hoje sobre futebol e sobre o desempenho da seleção francesa face à Croácia. Antes disso, analisamos os últimos desenvolvimentos no Sudão. Daniela Nascimento é convidada de Karina Branco.
Convidada.
No Sudão, esta sexta-feira, o exército anunciou ter retomado o controle do palácio presidencial em Khartoum, que estava nas mãos das forças de apoio rápido há mais de 2 anos desde o início da guerra civil. Uma guerra que provocou a maior crise humanitária do mundo, que começou a 15 de abril de 2023 e que opõe o líder do exército, Abdel Fattah al-Burhan, ao antigo adjunto e comandante das forças de apoio rápido, conhecido como MDT. Esta é também uma guerra de poderes em que é a população quem paga, explica Daniela Nascimento, especialista no Sudão. Dezenas de milhares de mortos, mais de 12 milhões de deslocados, a maior crise alimentar e de êxodo do planeta, mas pouco se fala neste conflito. A retoma do Palácio Presidencial pode ser o início do fim da guerra? Daniela Nascimento não acredita.
Não sabemos exatamente o que significa, no sentido em que o controlo do Palácio Presidencial, que é obviamente importante do ponto de vista daquela que tem sido a estratégia militar das Forças Armadas Sudanesas contra as Forças de Apoio Rápido, com quem disputa o poder nos últimos quase 2 anos, é um passo apenas no sentido de retomar o controlo da totalidade do território sudanês. É obviamente importante, mas as implicações desta reconquista, por assim dizer, ficam ainda por esclarecer, porque dependerá, obviamente, da forma como as forças de apoio rápido também responderão a esta perda de controle de uma parte importantíssima do território, não é? Simbolicamente, o Palácio Presidencial é a representação do poder, portanto, teremos agora que aguardar qual será o desenvolvimento e a resposta, especificamente, do lado de lá, a esta investida e a esta alteração naquilo que é o jogo militar entre as duas partes.
Fala em alteração do jogo militar, este pode ser então o início do fim da guerra, está confiante? Portanto, há ainda partes da cidade e grandes partes do país, sobretudo no Oeste, controladas pelas forças de ação rápidas.
Sou um pouco mais pessimista, não considero que este seja o início do fim do conflito, no sentido em que os últimos desenvolvimentos nesta guerra, que de alguma maneira também permitiram este passo importante na tomada do controlo do palácio e da capital sudanesa, nos dão alguns indícios de que as Forças Armadas Sudanesas, em particular do general al-Burhan, não parece haver grande vontade de negociar e um eventual cessar-fogo, ou criar condições para um eventual cessar-fogo, partindo exatamente desta posição mais privilegiada agora do ponto de vista deste controle territorial. Aqui há umas semanas atrás, um mês talvez, o general al-Burhan tinha anunciado, já também na sequência de uma conquista importante de uma parte do território da cidade, da capital Khartoum, tinha anunciado a sua decisão de criar aquilo que ele chamou um governo tecnocrático, que de alguma maneira iria ficar responsável pela gestão do país em tempo de guerra e que de alguma maneira isso serviria também para alavancar aquela que era a sua estratégia de reconquista do controlo do país. Mas deixou muito claro nessa altura de que não iria haver qualquer tipo de inclusão das forças de apoio rápido e do general Mdeti nesse processo, a não ser que efetivamente se alterassem as condições militares estratégicas no território. Portanto, pode ter até o efeito contrário, no sentido em que as forças de apoio rápido usar esta derrota no sentido de se reforçar, não é? Reforçar trincheiras e de alguma maneira levar a um recrutamento de resposta militar. Não nos podemos esquecer que, do ponto de vista militar, as forças de apoio rápido são fortes, não é? Conseguiram manter e até manter uma posição importante nesta guerra durante estes últimos 2 anos, em virtude também de um apoio que têm tido de forças externas, nomeadamente o grupo Wagner. Estamos aqui claramente com duas dois lados com uma capacidade militar significativa. Esta reconquista importante pelas Forças Armadas Sudanesas pode ter aqui a efeito de reajuste da estratégia militar de ambos os lados, mas a meu ver não significa necessariamente que seja o início do caminho para o fim da guerra.
Como é que está a população e o país 2 anos depois do início desta guerra?
Está numa situação dramática do ponto de vista da crise de deslocação forçada, da crise alimentar. As consequências desta guerra têm sido devastadoras. Estamos a falar de milhões de pessoas deslocadas e diretamente afetadas por esta guerra. Condições de segurança muitíssimo frágeis, que impedem inclusivamente as organizações humanitárias, em particular as organizações internacionais de âmbito humanitário, de atuar no terreno. Quer dizer, em termos de números, os números são assustadores. Estamos a falar de cerca de 13 milhões de pessoas forçadas a deslocar-se, quase 10 milhões de deslocados internos, milhares de refugiados que obviamente se veem forçados a fugir para países vizinhos, onde as condições de segurança, de estabilidade, as condições, não é, também do ponto de vista de sobrevivência, não são as melhores, não é? Portanto, Sudão do Sul, que também tem uma guerra, o Chad, que vive ainda um período bastante instabilidade. Portanto, é de facto uma situação devastadora.
Mais a fome, não é?
Mais a fome, é das maiores crises de fome da atualidade e dos últimos anos. A situação dramática, do ponto de vista humanitário, aqui crescem obviamente também situações absolutamente trágicas do ponto de vista de violações sistemáticas dos direitos humanos. As acusações de alegadas campanhas de limpeza, de genocídio até na região do Darfur, pelas forças de apoio rápido, são várias, têm sido reportadas por inúmeras organizações.
E depois há a descoberta constante de valas comuns, não é?
Exatamente. Portanto, é uma guerra pelo poder que se faz à custa claramente da população civil, que é usada como arma de guerra, como alvo, como moeda de troca e que efetivamente coloca a população sudanesa mais uma vez numa situação absolutamente dramática.
No meio deste terror e desta, como disse, guerra de poder, então qual é a solução para o conflito?
A solução para o conflito, para este e para tantos outros, que nunca está claramente, ou parece nunca estar no centro das prioridades, é apoio também por parte dos atores externos, no sentido de se conseguir um cessar-fogo, ou seja, tentar chamar as partes à negociação, tentar que efetivamente baixem as armas e se inicie um processo negocial que permita efetivamente condições para que a guerra tenha fim, e que se inicie um processo de transição, de reconstrução, pós-violência, e que de alguma maneira coloque no centro das prioridades as expectativas muito legítimas de paz da população do Sudão e não as condições das partes beligerantes.
A agenda diplomática mundial é dominada por outras guerras, mas dá a ideia que não se fala do Sudão. Há guerras de primeira e de segunda, porquê é que não se fala do Sudão? Ou tão pouco?
Porque, sim, não se fala do Sudão, não se fala do Sudão do Sul, não se fala de, não é, tantas outras realidades de violência. Pouco se tem falado, por exemplo, na guerra, não é, na instabilidade, na violência que se tem visto também recrudescer na zona dos Grandes Lagos, no Congo. Tem morrido milhares de pessoas no Congo e pouco ou nada se fala sobre essas situações de violência e de guerra. E verdadeiramente isso explica-se pela falta de importância, não é? Importância política, importância estratégica, de muitos destes conflitos relativamente àquelas que são as prioridades da agenda dos atores, com mais capacidade também de se afirmar e de investir nestes contextos. Estamos claramente com as intenções focadas na Ucrânia e bem, ou seja, não significa obviamente que deixe de se falar e de se investir na paz na Ucrânia, mas isso não pode ser à custa, não é, da negligência, do esquecimento, do ignorar de circunstâncias de guerra que são igualmente dramáticas, eventualmente até mais, com consequências humanas mais devastadoras neste momento, e que exigiria obviamente um equilibrar das atenções políticas e mediáticas destas guerras.
A dramática situação no Sudão, comentada por Daniela Nascimento, professora de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que foi a nossa convidada desta sexta-feira.
Desporto.
Tempo então agora para o Magazine Desporto, esta sexta-feira sobre futebol e sobre o desempenho da seleção francesa face à Croácia com o regresso de Kylian Mbappé à seleção francesa após vários meses de ausência. Um trabalho elaborado e apresentado por Catarina Falcão.
Desastre, drama, performance vergonhosa ou fiasco foram alguns dos comentários dos meios de comunicação franceses ao desempenho da seleção francesa no jogo contra a Croácia, na noite de quinta-feira, onde os croatas bateram em casa por 2-0 os gauleses. Este resultado pode pôr em causa não só a participação dos franceses na Liga das Nações, mas revela também já fragilidades para o Mundial 2026, que se vai realizar nos Estados Unidos, Canadá e México. Para Henrique Mendes, jornalista desportivo franco-português, falta magia à equipa de Didier Deschamps.
Uma prestação vergonhosa, muito. Para quem viu a Liga dos Campeões semana antes, é muito complicado depois dizer vamos ver a França, vamos torcer pela França, porque se não és francês, não és torcedor ou simpatizante de alguns jogadores, também eu acho que é muito complicado dizer a alguém, anda, vais gostar da França e do futebol da França, porque não, neste momento a França cada vez mais é do pior, é uma equipa que não joga nada. Desta vez o Didier Deschamps errou por completo. E bom, para quem conhece o Didier Deschamps, muita gente já sabia que finalmente o resultado ia ser este, uma equipa que vai dependendo do talento dos jogadores, e sim, os jogadores não têm aquela magia durante este jogo e durante este dia. É complicado, afinal, de ver o jogo da França pelo fim.
Alguns dos maiores erros foram apontados, então, no meio-campo. Essa foi a maior fonte de problemas.
À frente tinha uma equipa da Croácia com os jogadores que, tecnicamente, estão em cima da média. É o Modric, o Kovacic. São jogadores que também já têm aquela experiência, jogando no Real, no City. Quer dizer, que eles sabem também liderar e sabem gerir a pressão. E à frente, o problema do Deschamps é que ele fica com a mesma filosofia que ele tinha em 2012, quer dizer, é meter um bloco de meio campo forte, e quando antigamente ainda havia talvez o N'Golo Kanté, que era capaz de ter esta superioridade técnica e tática justamente para perturbar e talvez contrariar e dizer que, e fingir que a França era capaz do melhor, e quando à frente ainda havia um Antoine Griezmann, que era o toque de magia, que era o cérebro, o jogador que era capaz também de fazer o passo na zona certa, que permite quebrar as linhas. Aí, a pôr um meio-campo de onda, o Guendouzi e Rabiot, que só joga uma vez por semana no Marselha, que só tem isto que pensar agora, e meter o Tchouamani, que está numa temporada complicada no Real Madrid. Onde é que está a magia? Onde é que está aquele talento que é capaz de agarrar a bola como o Modric, de ter, olha, vou-te lançar num passo que ninguém vê, sou eu que sou capaz de ver? Não há isto em França, não há aquela toque de magia, não há aquele criador e não há aquele maestro que é capaz de fazer a diferença, ok? Muita gente vai dizer, há o Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé não é um maestro, não é um gênio, é um craque que tem capacidade física em cima da média, que tem capacidade de ir mais rapidamente possível, de agrandar para fazer a diferença. Só que não é Modric. Modric é pensador, capaz de olhar, saber como ter a bola, como num bom espaço, e notas nos golos que ele está sempre atento à desmarcação dos companheiros para fora a golo, num bom momento, e para eles fazerem os golos. E a França fala tudo isto agora neste momento, de um criador, de um jogador capaz de fazer a diferença nos momentos de supressão, onde está com dificuldades, que é capaz de fazer a diferença, de gerir também o tempo, o jogo, e o ritmo do jogo.
Este era um jogo então muito antecipado, logo o primeiro jogo da França em 2025, mas exatamente o fim de uma época, porque Griezmann disse que não jogaria mais pela seleção, e de outro lado, não é, o regresso de Kylian Mbappé, que durante algum tempo esteve tremido, podemos dizer assim, com a equipa francesa e com Didier Deschamps, muito concentrado no Real Madrid. No Real Madrid agora já começou a dar então alguns frutos esta concentração de Mbappé, mas o jogador que vimos ontem não tem nada a ver com o jogador que vimos na Liga dos Campeões.
No Real Madrid, os jogadores que ele tem atrás dele também não são aqueles que ele tem na equipa de França. E por isso que eu estou mais a apontar os erros do Didier Deschamps, que para mim, realmente, o problema não é só de ontem, que ele está a colher os frutos, tudo que foi semeado desde que ele errou no Euro e daqueles problemas que ele teve com o Mbappé nos últimos meses, da saída do Griezmann. Quando é uma lenda como o Griezmann, e ver que ele sai, finalmente, como se isso fosse qualquer um, sai assim de repente, isto não é normal. Quer dizer, que há um problema aqui para a França. Depois a gente está aqui a beber as palavras de Deschamps e do Mbappé. Diz, não, tranquilo, eu regresso assim, não há problema. Eu não, eu regresso, já falamos com isto, entre ele e eu. Não, isto não se pode ter. Estamos a falar da equipa de França. A equipa de França é de todos. Quer dizer, vocês estão a apontar, não há problemas, mas sim, havia, e houve problemas, e problemas graves. Porquê que o Griezmann saiu assim de repente, como se isso fosse normal, assim, não pode passar tantos anos aqui para a França, e sem haver qualquer problema, se for abraçadeiro, um problema de abraçadeiro, o problema da gestão, das palavras do Deschamps. Eu acho que o Deschamps também está a fazer os anos de mais, não é só de ontem, e até eu posso já apontar o futuro e dizer que a França, a ir assim, como vai continuar assim, há que só pensar que ele pode fazer a diferença só por causa do talento, ou cascadores do talento, ok? E se quando o talento não aparece durante os jogos, aí vai ser complicado. E nossa diferença, quando o coletivo está sendo mais forte, a visão do Paris Saint-Germain, sem Kylian Mbappé, tem um coletivo muito forte. Há muitas equipes, a Espanha tem um coletivo muito forte e também tem um talento que está a aparecer com o Lamine Yamal. Por que a França não pode fazer o mesmo? Tem talento e por que não pode fazer um coletivo? Porque o Didier Deschamps não sabe se reinventar, não sabe se pôr assim. Este problema não vai ser resolvido amanhã e pode ser assim até o Mundial, e acho que até pode ser um fracasso completo no Mundial, por esta capacidade que já não tem o Didier Deschamps, já ter apontado, vou sair, o facto de já não ter a capacidade de gestão das novas gerações, e também já sabendo que o Mbappé já está em cima do Deschamps para ele, quem manda na equipe é o Mbappé, não Deschamps.
Quando falamos deste daqui a poucos dias, vai voltar a jogar-se então a segunda mão. De um lado temos a França, que se calhar, digamos que a moral dos jogadores não será a melhor. E do outro lado temos a Croácia, que tem realmente jogadores muito bons. Estamos a falar de Modric, estamos a falar de Perisic, de jogadores realmente muito táticos, mas também jogadores um pouco mais velhos. A recuperação nestes dias será mais fácil para a equipa de França e poderemos ver um jogo diferente? Ou realmente esta capacidade técnica, por exemplo, de Modric, passa à frente de tudo?
Eu acho que a Croácia também agora tem esta experiência e vai poder gerir o facto de ter dois golos de vantagem. A França pode ter uma reação, mas também vai ter que ter um cenário favorável. Toda a gente aponta o playoff que foi contra a Ucrânia os anos passados, que também a França tinha perdido 2-0, e depois foi o Sakou e o Benzema que fizeram a diferença para ter uma vitória 3-0. E nesse aspecto, mas claramente, tem que haver um fator exterior, finalmente, que não é só o talento que vai resolver a situação, alguém que ninguém está à espera. E agora, a Croácia tem que só ficar à espera, o modista só tem que seguir o ritmo do jogo, aproveitar das ocasiões e aproveitar da capacidade justamente de ser clínico nos momentos para marcar os golos também. Quer dizer, eu não estou a ver também a França não sofrer golo e por isso vai ser muito complicado e a França vai ter que marcar muito e não sofrer. Só que eles também não mostraram isto ultimamente. E simples, nos últimos jogos em casa, fizeram 0-0 frente a Israel, perderam também contra a Itália. Quer dizer que a França não mostrou só grandes garantias em casa, quer dizer, não é para contar, a gente já está a sonhar de uma remontada, agora é a palavra que a gente conhece. Não estou a ver isto e vai ser muito complicado.
Ouvimos Eric Mendes, jornalista desportivo franco-português, que falou sobre a seleção nacional francesa. Fiquemos agora com os resultados das equipas lusófonas no apuramento africano para o Mundial 2026, com Catarina Ruivo.
A primeira equipa lusófona a entrar em campo foi Moçambique, que venceu Uganda por 3-1 e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G com 12 pontos. A equipa moçambicana recebeu Uganda no Estádio Internacional do Cairo, depois da Confederação Africana chumbar o Estádio Nacional de Zimpeto por não reunir condições. Com uma vitória em casa, frente às Maurícias, por 1-0, Cabo Verde assumiu a liderança do Grupo D da qualificação africana. Quanto à seleção angolana, empatou a um golo na visita à Líbia. O resultado mantém a equipa no apuramento. A única das seleções lusófonas que foi derrotada esta quinta-feira foi a Guiné-Bissau. Perdeu frente à Serra Leoa por 3-1. O jogo foi disputado na Libéria por causa do castigo do campo da Serra Leoa. As equipas voltam a entrar em campo para a semana. O vencedor de um dos 9 grupos da qualificação Zona África apura-se diretamente para o Mundial e os 4 melhores segundos lugares vão disputar um play-off para determinar a 10ª seleção apurada.
Obrigada por ter acompanhado este Magazine Desporto. Até segunda-feira. E assim chegamos também ao final desta segunda e última emissão do dia. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais. Basta para isso procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias atualizadas em português voltam aqui à antena da RFI amanhã pelas 14 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.
RFI, as vozes do mundo.